Senhor, nós te damos graças pela tua graça, nós te damos graças pelo teu amor, te damos graças pela tua justiça, pela salvação, nós te damos graças pela obra do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, pela vida, pelo sustento, pelo teu cuidado para conosco, nós te agradecemos, Senhor, nesta hora, por estarmos aqui para te adorar, para te louvar. Nós queremos te pedir, Senhor, para que tu estejas abençoando as autoridades do nosso país, para que tu as estejas dirigindo, cuidando delas, que se for da tua vontade, Senhor, nós sempre tenhamos aqui o livre acesso à tua palavra, a liberdade de nos reunirmos para estudá-la, para te adorar junto com os irmãos. Abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam vir para estar conosco. Abençoa lá embaixo as crianças, os irmãos que estão cuidando delas. E abençoa-nos agora aqui. Faz, Senhor, com que nada nos possa distrair a atenção, mas que estejamos atentos firmemente à tua palavra. Que a meditação da tua palavra possa ser agradável a ti e o culto que te prestamos aceitável diante de ti. Nós te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos estudado há algum tempo a carta aos Colossenses. Estamos agora no capítulo 3. Versículo 6, eu vou ler Colossenses de 1 a 6, só para nós nos situarmos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós temos visto essa exortação lá em cima, no versículo 1, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, porque a vossa vida está oculta em Deus, com Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, a nossa vida vai se manifestar com Ele. Fala lá em cima, porque morrestes, no versículo 3 e aqui no 5 fala, fazei, pois, morrer, porque vocês morreram, façam morrer a natureza terrena é a natureza carnal, pecaminosa, com a qual nós nascemos. E aí a lista cinco coisas, nós vimos que nesse trechinho de Colossenses deu a lista três conjuntos de cinco coisas, dois deles de coisas ruins e um de coisas boas. Aí são cinco coisas ruins, cinco pecados. Ele fala no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que ele explica que é idolatria. E nós estamos vendo já dois domingos esse texto do versículo 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Por estas coisas, pelos pecados. Não especificamente por esses cinco, nós vamos ver depois, pelo pecado vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós vimos que por causa do pecado vem a ira de Deus. É comum as pessoas falarem, eu não gosto do Deus do Antigo Testamento, que é um Deus irado e vingativo. Eu gosto do Deus do Novo Testamento, é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, né? Como se tivessem, na verdade, dois deuses. Claro que é uma maneira de falar. Deus é o mesmo e imutável, é como sempre foi. E nós vimos que no Novo Testamento existem várias passagens que mostram o que nós chamamos de revelação progressiva. Tem coisas reveladas no Novo Testamento que o pessoal do Antigo Testamento, na época, diz, também não podia saber. Então, tem coisa, a gente vai lá em Efésios, fala que isso estava oculto em Deus. Oculto em Deus, mas agora foi revelado. Tem texto que fala, estava oculto às gerações passadas, mas agora, sempre tem a expressão, agora foi revelado. Então, tem coisas que são reveladas sobre Deus no Novo Testamento que não foram no Antigo Testamento. E uma é o Evangelho da Graça de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, realmente, há aspectos de Deus que estavam ocultos ao pessoal da época do Antigo Testamento. Mas nós não podemos falar em dois deuses. Então, fala-se em ira, em amor, né? E muita gente fala, não, Deus não castiga, Ele não pune, Ele não se vinga. Deus corrige, Deus disciplina para o bem das pessoas. Mas nós vimos que não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus se ira e Deus ama também. Então, são aspectos diferentes. Nós já vimos aqui, nós podemos ver Deus, Ele é o mesmo, mas nós podemos vê-Lo de diferentes maneiras, diferentes aspectos. Já comparamos com um pai que trata o filho, uma hora ele trata com firmeza, porque o filho merece aquela firmeza, e ao mesmo tempo ele é amor, ele trata com amor. Ele pode às vezes tratar de uma maneira que o filho acha aversiva, desagradável, difícil, triste de enfrentar, e outras vezes não. Aspectos diferentes da mesma pessoa, tratando alguém da maneira que precisa ser tratada. Nós vimos então que Deus, Ele se ira. Por quê? Porque Ele é infinitamente santo. E nós vimos o que é santo nesse aspecto, separado do pecado. Vimos que Ele é separado da sua criação, é transcendente, é imanente, isso já vimos, mas separado do pecado. Deus é absolutamente separado do pecado. Ele é santo. Quando fala, sede santos porque eu sou santo, ele está falando, sejam separados do pecado, assim como eu sou separado do pecado, não tenho nada a ver com isso, né? E nós vimos que, sendo santo, ele precisa tratar o pecado da maneira que o pecado tem que ser tratado. Ele é, além de infinitamente santo, infinitamente justo. Ele tem que tratar o pecado por aquilo que o pecado é e que o pecado significa. Nós já vimos, o pecado é um mal moral. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. E representa o quê? Significa o quê? Uma intromissão, uma interferência de Satanás na boa criação de Deus. Quando Deus criou, Ele falou, viu que tudo era muito bom. E entrou o pecado. Então, Deus, sendo justo, Ele é obrigado a tratar o pecado da maneira como Ele merece. Nós vimos que a relação entre o pecado e a justiça de Deus, assim como nós em relação à justiça humana, aquele que está em pecado, ele está num estado de condenação. Nós, perante uma justiça humana, somos inocentes ou condenados, ou culpados, né? Então, o indivíduo que é culpado, ele sofre uma condenação, que seria um preço que ele teria que pagar pela culpa. Então, se eu sou condenado, eu paguei aquele preço, eu sou culpado, paguei o preço, fiquei tantos anos pagando o preço, quando acabou eu sou inocente perante a justiça, não devo nada. Mas nós vimos que a culpa, na verdade, ela tem relação com a diferença entre aquele que ofende e aquele que é ofendido. Comparamos, inclusive, daquele indivíduo que jogou o sapato no presidente Bush. É um costume que eles têm de mostrar aquela repulsa, mas esse vai ficar preso por alguns anos porque ele jogou um sapato em quem? Um chefe de Estado estrangeiro. Se ele jogasse num igual, acho que nem um dia de cadeia ele pegaria, né? Então, nós sabemos que isso é, fizemos várias comparações, existe. Eu posso tratar de uma maneira um meu igual, mas um indivíduo, uma autoridade, um juiz, um presidente, eu preciso tomar cuidado. A nossa diferença entre nós e Deus, um dos aspectos só, a nossa diferença é infinita. o pecado é uma culpa infinita porque foi cometido contra alguém infinitamente superior. Nós estamos falando do Criador e nós somos meras criaturas, né? Então, todos nós temos culpa diante de Deus, já vimos. E qual é a condenação? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Aquilo que o indivíduo merece pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, o salário do pecado. Em Romanos 3, 23, fala, todos pecaram e destituídos estão ou carecem da glória de Deus. Isso tudo nós já vimos. A gente está passando rapidamente. E nós vimos que o sofrimento para o bem daquele que sofre, nós chamamos, e a Bíblia chama de correção ou disciplina. Sofrimento para o bem daquele que sofre. É o que nós fazemos com nossos filhos, quando levamos para vacinar, para fazer o teste do pezinho, a criança chora. É sofrimento para o bem. E nós disciplinamos para o bem. Isso é correção ou disciplina, e a Bíblia usa essa expressão. E nós vimos que o castigo ou a punição para satisfazer a justiça de Deus, satisfazer a justiça de Deus, para quê? Para mostrar a reprovação de Deus em relação ao pecado, a repulsa, o repúdio em relação ao pecado, é para satisfação da justiça. Por que satisfação da justiça? Sendo infinitamente justo, ele tem que tratar o pecado por aquilo que ele é e por aquilo que ele representa. Deus não pode deixar barato. Tudo bem, você fez assim, mas eu vou esquecer. Não pode, por causa da justiça. Deus é infinitamente justo. É interessante que a Bíblia trata, vez após vez, a punição, o castigo do perverso, perverso ou rebelde. Perverso aqui nós estamos falando do indivíduo sem Deus. Não, nós não estamos falando de um indivíduo mais mal ou menos mal, mais maligno ou menos maligno aos nossos olhos. Não, perverso é aquele que está em rebeldia ou rebelião contra Deus. O castigo ou a punição do perverso para a satisfação da justiça de Deus, para que ele possa permanecer absolutamente justo, infinitamente justo como sempre foi, é relacionada à ira de Deus. A justiça de Deus se manifesta como a ira de Deus em relação ao perverso. Nós já vimos isso. E a Bíblia também sempre relaciona a correção, a disciplina dos seus filhos ao seu amor. E o alvo é sempre aproximá-los de Deus. Desviou, corrigir para aproximá-los de Deus. Nós vimos que em relação a nós, em relação a Deus, a justiça se manifesta ou como ira ou como amor. Ira, retribuição, recompensa, aquilo que o indivíduo vai ter, aquilo que ele merece. E diga-se de passagem, todos nós merecemos. E o amor visa a restauração, a reabilitação do indivíduo, reaproximá-lo de Deus quando era. Deus faz assim, a justiça dele se manifesta como ira ou amor. E no nosso caso, nós vimos, vamos até ler lá em Romanos, a gente já viu, mas convém lermos de novo em Romanos 12, onde ele fala sobre a vingança e sobre a ira. Em Romanos 12, o que ele fala aqui? Eu só vou ler o 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. A justiça de Deus se manifesta como ira e com amor, e a nossa, no nosso caso, o que Deus fala? Longe de vós a ira, esqueçam, vocês deixem a ira de lado. No caso de vocês, é só o amor, vocês têm que amar os seus inimigos. A nossa reação natural é de ódio pelo inimigo, ele está me prejudicando ativamente, quanto mais mal ele me faz, mais eu quero odiá-lo. Essa é a reação natural, não estou dizendo que seja certa. Então, o que Deus fala? Esqueça. Não trate o indivíduo como você acha que ele mereceria ser tratado. Ele fala, isso é comigo, a vingança é comigo. Por quê? Nós vimos lá em Tiago 1:20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Só a ira de Deus produz a justiça de Deus, porque nós não podemos saber tudo. Nós não sabemos tudo sobre todas as coisas, nós não conhecemos o íntimo da pessoa. Então, quando Deus retribui o pecado em uma pessoa como ele tem que ser retribuído, que é o que a Bíblia chama de ira, ira é simplesmente a manifestação da justiça de Deus em relação ao pecado quando ele é tratado como merece. Essa é a ira. Deus pode fazer isso, porque ele sabe tudo sobre todas as coisas. Em relação a nós, não. Deus pode se manifestar, bom, se faz justiça, como ira ou como amor. Em relação a nós, ele falou, esquece a ira. Não tem nada de que tratar a pessoa como ela merece. Esquece. Até talvez ela mereça a ira de Deus, mas é Deus que vai fazer isso. Você não, você só trate com amor. No seu caso, você só faz tudo para aproximar a pessoa de Deus. E se ela merece ou não, o que vai acontecer é com Deus. Então, só para chamar a atenção, ira e amor, no caso de Deus, no nosso não. É sempre para aproximar a pessoa de Deus. Nós vimos várias coisas sobre isso. Vimos textos falando sobre castigo de Deus. Ele é chamado de vingador. O dia da vingança de Jesus Cristo. Então, é difícil a gente ouvir esse tipo de coisa, mas é o que a Bíblia fala. A justiça de Deus, então, se manifesta de duas maneiras, como ira ou com amor. Como amor. O problema é o seguinte, todos os pecados têm que ser tratados como, por aquilo que são e merecem. O indivíduo que recebe a ira de Deus porque é um rebelde, o pecado foi castigado nele. E aquele que não recebe a ira de Deus? Aquele que é amor, que recebe o amor de Deus. Ah, para esse Deus deixou barato. Você pecou, mas é como se não tivesse pecado? Claro que não. Isso não pode acontecer. Deus tem que tratar sempre o pecado com justiça. A ira de Deus, ela se manifesta em relação ao rebelde, quando ele se mantém rebelde contra Deus. Nós vamos ler um trechinho, a gente já viu isso em mais detalhe, mas eu gostaria de ler João 3,16 para ler junto. João 3,18 e João 3,36, porque o 3,16 nós vimos que às vezes é muito usado fora de contexto, aí fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a maneira como Deus amou o mundo? No 18 ele já fala alguma coisa, quem crê nele crê, está falando no Filho de Deus, não é julgado, o que não crê já está julgado, esse julgado é condenado. Quem crê em Jesus Cristo não é condenado, quem não crê já é condenado. Como é que nós podemos ver isso? Vamos lá para o 36, João 3,36. Eu gostaria de pedir a todos que depois lessem todo esse capítulo 3, eu não estou tirando os versículos de contexto, é só vocês lerem, está tratando do mesmo assunto. No 36 fala, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Ele está falando o que já falou lá no 3,16, né? Aquele que crê não pereça, mas tem a vida eterna. E a mesma coisa que falou no 18, aquele que crê não é condenado ou não é julgado. Aquele que crê tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Como nós já vimos, o que não crê já está condenado ou já está julgado. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não vamos ver, já vimos isso em João 3,16, não vamos tirar de contexto, vamos pegar todo o contexto. Como Deus amou o mundo? Aquele que nele crê tem a vida eterna, esse não perece, não é condenado. O que se mantém rebelde não tem a vida, já está condenado. A ira permanece, a ira terá que ser paga nele. Então, a ira de Deus se manifesta ou no pecador ou em Jesus Cristo. Não é que o pecado dos salvos tenha sido deixado barato, deixa de lado. É como se não tivesse pecado, tá bom, eu te amo, então eu esqueço o que você fez. Não esquece. Alguém tem que pagar. Então, a ira de Deus se manifesta sobre Jesus Cristo. Vamos ver algumas coisas sobre isso, que é extremamente importante para nós termos uma boa ideia do Evangelho da Graça. Vamos abrir em Romanos mesmo. Antes de Romanos, eu gostaria de ver alguns versículos, de ver por que a ira se manifesta. Vamos ler Romanos, depois eu explico com mais detalhe. Vamos começar com Romanos 1. Romanos 1, eu vou ler só o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu queria pegar essa frase. A ira de Deus se revela, se manifesta, se torna evidente do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, contra o pecado. A ira de Deus se manifesta. Vamos para o versículo, para o capítulo 2 de Romanos mesmo. Ele está falando ali para o judeu no versículo 4. Do capítulo 2, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, aquele que se mantém rebelde contra o Filho, nós vimos em João 3,36. É desse que ele está falando, que ele se mantém rebelde contra o Filho. Segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo o quê? Ira. Para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O justo juízo de Deus vai se revelar na forma de ira para aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho. Eu vou ler só dois ou três trechinhos de Apocalipse, só como curiosidade, porque ali em Apocalipse fala uma porção de coisas sobre isso. Eu vou ler no capítulo 6 de Apocalipse, dois versículos falando daqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho. Eu vou ler só os versículos Apocalipse 6, 16 e 17. Disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, Jesus Cristo, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Ira daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. Vamos ver em Apocalipse capítulo 11. É interessante, isso aqui está falando dos 24 anciãos, capítulo 11, versículo 16, como é que eles estão adorando a Deus. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, como é que eles adoraram a Deus? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Chegou a tua ira e o tempo para serem julgados os mortos. De que maneira? Para dar o galardão aos seus servos tal, e lá no fim, para destruíres os que destroem a terra. Chegou o dia da tua ira, para que sejam julgados os mortos, para galardão ou para destruição daqueles que corromperam a minha criação, Deus dizendo, a criação, aí destruição ou corrupção. Vamos ver no capítulo 14 de Apocalipse, eu vou ler três versículos, começando no 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, aí está falando daqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho, João 3,36. Ou recebe a sua marca sobre a fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura. Não é diluído, é toda a cólera de Deus, sem mistura, sem diluição. O vinho vai beber o vinho da cólera de Deus preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, assim por diante. É interessante que se fala no Deus de amor no Novo Testamento, mas o Novo Testamento também fala que Deus se ira Ele manifesta a sua justiça em relação ao pecado, porque ele é infinitamente santo. No Novo Testamento fala que Deus é fogo consumidor, citando Deuteronômio lá em Hebreus. Fala que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é Novo Testamento. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus que é amor, mas é justiça. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A ira de Deus contra o pecado, a manifestação da sua reprovação, sempre vai se tornar evidente e sempre tem que ocorrer. Todos os pecados de todos os seres humanos que já viveram sobre a Terra, dos 6 bilhões e tanto que vivem hoje e aqueles que vão nascer, todos vão ser tratados com justiça por Deus e vão merecer a recompensa que lhes é devida. Isso é feito como? Ou nos que se mantêm rebeldes, ou em Jesus Cristo. Mas todos os pecados são tratados. Nenhum é deixado de lado, desde aquele de Adão até o do último ser humano que existir sobre a Terra. Vamos falar um pouquinho sobre o pecado que é pago ou castigado em Jesus Cristo. Vamos abrir então em 2 Coríntios 5. Nós já vimos alguma coisa hoje, durante a ceia, né? Aquilo que eu recebi, eu também entendo de ti, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Agora vamos abrir ali em 2 Coríntios capítulo 5. Vai falar a mesma coisa de uma maneira diferente. Capítulo 5, vamos ler o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus Cristo, é só ler o anterior. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo, único ser humano que não pecou, porque ele era humano e era divino. Ele era homem e era Deus. Não vamos ver isso agora, já vimos com detalhe. O único que não pecou foi Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado. Ele foi em tudo tentado como nós, mas sem pecado, Hebreus 4. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus transferiu o nosso pecado para ele e transferiu a justiça dele para nós. Calvino fala que o pecado é o contrário da justiça. Pecado ou injustiça é a mesma coisa. Pecado ou injustiça é o contrário da justiça. É qualquer coisa que esteja ofendendo a Deus, que esteja sendo feito contrário ao que ele quer. É interessante quando fala que o nosso pecado foi para ele, é uma transferência. Lá no Antigo Testamento, nós já vimos isso, aqueles animais eram mortos, porque todos aqueles sacrifícios foram simbólicos, nós vamos ver daqui a pouco, eram simbólicos. Eles não perdoavam o pecado, como fala em Hebreus. O sangue de bode, de touro, de ovelha não paga nenhum pecado. Eram simbólicos por um sacrifício que viria depois, real, que é o de Jesus Cristo. Então, o nosso pecado foi transferido para ele, assim como o indivíduo que ia levar o animal. O indivíduo mesmo não era o sacerdote, punha a mão na cabeça do animal e confessava. É como se o pecado tivesse sido transferido para o animal e o salário do pecado é a morte. Ele morria. Então, o nosso pecado é transferido para Jesus Cristo e a justiça dele para nós. É como se, mal comparando, e vou comparar com dinheiro, porque o dinheiro é o Deus desse mundo e todo mundo sabe o que significa. O indivíduo tem uma dívida enorme no banco, que é o pecado. Na verdade, é uma dívida infinita. Chega alguém e salda essa dívida. Então, ele assume essa dívida. Eu não devo mais nada. Só que a salvação tem dois aspectos, tem o aspecto negativo e o positivo. Muitas vezes a pessoa fica no negativo. Eu fui salvo do inferno, eu me livrei do inferno. É como se alguém chegasse no banco e assumisse a dívida. Você não deve nada. Só que nós não só não tivemos aquilo que merecíamos, como que ganhamos aquilo que não merecíamos. O indivíduo salda a dívida e põe bilhões na minha conta. Não só tirou a minha dívida, mas me deu aquilo que eu não merecia. Essa é a parte positiva da salvação. O que fala em 2 Pedro 1,4? Nós vamos ser coparticipantes da natureza divina. Muita gente se contenta em falar, olha, eu estou livre do inferno. Ai, que bom. Não, eu quero estar com Deus, que nós vamos, em continuação nesse versículo, ver que é a chamada santificação, ou proximidade de Deus. Essa palavra santo ou santificação tem sido muito mal interpretada por uma conotação ruim. Santificação significa proximidade de Deus. Eu quero essa proximidade e participar da natureza dele por toda a eternidade, mas aqui eu não ligo. Será? Eu quero estar cada vez mais perto com Deus, como era o caso de Paulo, que estava tão perto que ele queria morrer. 10 anos antes dele morrer, já falou, eu quero morrer, eu quero estar com ele. Depois, 5 anos antes, ele falou de novo, eu quero morrer, não posso por causa de vocês. Eu tenho que ficar aqui para o bem de vocês. Porque ele estava tão próximo de Deus que não via a hora de ver o Senhor face a face. Aqui, Deus o fez pecado por nós, pagou a nossa dívida, Jesus Cristo, mas pegou a justiça de Jesus Cristo e pôs para nós. A justiça dele, isso que veio para nós. Por isso nós podemos, nós não somos só salvos, mas somos adotados como filhos. E vamos ser coparticipantes da natureza de Deus, coisa que a gente falou alguma coisa, mas não consegue imaginar bem o que seja. Eu gostaria de ver uma ou duas coisas aqui. Vimos essa do pecado. Vamos ler Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Nós vimos que Jesus Cristo, o nosso pecado foi transcendido. Ele foi feito pecado por nós. O que fala em Gálatas 3:13? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, Jesus Cristo foi feito maldição em nosso lugar. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição em nosso lugar, para que a bênção viesse, não só a parte negativa e positiva. Aí no versículo 14, a gente não vai entrar nisso agora, fala, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, etc. O que é a bênção de Abraão? É só voltar um pouquinho no capítulo 3 ainda, no versículo 7. Sabei que os da fé é que são filhos de Abraão. No 8, Deus justificaria pela fé os gentios. No 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. A mesma bênção que ele recebeu, nós recebemos. Por isso que fala a bênção de Abraão. Jesus Cristo foi feito pecado por nós, foi feito maldição por nós. Ali fala em nosso lugar, para que nós recebêssemos a bênção dele. Vamos terminar essa parte aqui de por que foi transcendido Jesus Cristo, vendo 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, vamos ver um versículo primeiro no capítulo 2. É interessante, no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 24, fala, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, na cruz, os nossos pecados, para que mortos para os pecados, vivamos para a justiça, que é a justiça dele. Ele carregou os nossos pecados. Está aqui, se nós formos ver aí no versículo, no capítulo 3 de 1 Pedro, no versículo 18, fala que Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Que pecados ele morreu? Já lemos ali no 2:24, pelos nossos pecados. Nossos, está escrito ali no 24. Então, no 3:18, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, é pelos nossos pecados. O justo pelos injustos para conduzir-os a Deus. Jesus Cristo foi feito pecado por nós, foi feito maldição em nosso lugar. O justo sofreu pelos injustos. É interessante essa palavra sofrer. Nós vamos voltar lá no 2:21 de 1 Pedro. Porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos. Falei exemplo, é o que ele fez, nós fazemos. Nós vamos ver até onde foi o exemplo dele. Sofreu em vosso lugar, deixamos exemplo para seguir os seus passos, no 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, ele não tinha pecado, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. É o que nós sempre fazemos, pagar na mesma moeda. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. até onde for o sofrimento, aí continua, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Cristo sofreu, experimentou, sentiu o peso da mão de Deus, sentiu a ira de Deus. Cristo sofreu, sofreu o quê? A penalidade do pecado. Sofreu a penalidade do pecado. Eu gostaria de voltar, eu vou querer ver um trechinho de Romanos ainda agora, mas eu gostaria de voltar, todos conhecem Isaías 53, está falando do Messias, isso foi escrito 700 anos antes, antes de Jesus Cristo, a época de Isaías, 53, ele já está falando sobre o Messias, e no 52, 13 fala, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime, esse meu servo é Jesus Cristo. Você já conhece o contexto do capítulo 53, eu só vou ler no versículo 4, Isaías 53, 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou o nosso pecado, nós o reputávamos como o quê? Aflito, oprimido de Deus. É isso que, é o que nós achávamos, né? O que que fala no 5? Mas ele foi traspassado por quê? Pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Não está falando em disciplina, em correção, castigo, punição, vingança. O justo pelos injustos, aquele que não cometeu o pecado. A justiça de Deus se revela como? Fazendo com que aquele que não era injusto pagasse pelos injustos. Mas era o único que podia pagar pelos injustos, aquele que não cometeu pecado. No 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todo o nosso pecado foi sobre ele, e ele teve que sentir o peso da ira de Deus contra o pecado. Deus meu, por que me desamparaste? Passam esses filmes falando muito do sofrimento físico dele. A separação de Deus foi muito maior. Vamos ler o versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, Jesus Cristo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Justificará, tornará justos. Eles vão ser justos, por quê? Porque Jesus Cristo pagou o preço dos pecados deles. Essa é a justiça de Deus que nós vemos no Evangelho. É interessante, só como curiosidade, eu só vou citar dois ou três, tem muitos. Vamos abrir no Salmo 98:2. É interessante como Deus já lá no Antigo Testamento, tem vários lugares no Salmo, eu só vou nos Salmos, eu só vou ler o 98:2. É interessante como Deus, ele relaciona justiça com salvação, ou salvação com justiça. Olha, 98:2, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Ele fez notória, todos ficaram vendo a sua salvação, todos viram a sua justiça. A justiça de Deus na salvação. Essa salvação, essa libertação, às vezes pode ter conotações diferentes em partes do Antigo Testamento e Novo, mas o alvo é o mesmo. Vamos abrir em Isaías, vem a gente aí, Isaías 46. É interessante, Isaías 46 fala a mesma coisa. Eu vou ler o Isaías 46, só o versículo 13. Não precisa, só o 13. Faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação está subentendido, faço chegar a minha salvação, não tardará. Né? Faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará. Ele junta, vamos ver também aí em Isaías mesmo, no capítulo 51, versículo 5 de Isaías 51, o que que ele fala? Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação. Se nós formos ver lá no finzinho do versículo 8, não é? Ele está falando das nações a que se rebelam no 8 todo, porque a traça os roerá como um vestido e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação para todas as gerações. Vamos abrir agora em Romanos 1. É interessante como Deus junta salvação com justiça. Aquilo que Deus fez na cruz com Jesus Cristo é a justiça dele, a manifestação da justiça dele. Todos conhecem Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É interessante, está juntando o quê? Justiça com salvação. O evangelho, que eu não me envergonho, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o que que fala lá? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, a justiça de Deus se manifesta, se torna evidente, se torna clara a todos no evangelho. Por quê? Você é salvo, não por nada de que você tenha feito, absolutamente nada, mas o seu pecado foi pago. A justiça de Deus se cumpriu, ela continuou existindo, ele continuou sendo infinitamente justo, mesmo você não tendo que pagar por nenhum pecado seu. Mas ele foi justo, porque alguém pagou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por quê? Porque ele levou, ele foi feito pecado por nós, maldição em nosso lugar. O justo pelos injustos. Deus não deixou barato, exatamente o único que não tinha injustiça. Eu gostaria de, antes de ver um trecho aqui do que significa a justiça de Deus se revela no evangelho, que evangelho, eu gostaria de dar uma olhadinha em dois trechinhos que estão em 1 Tessalonicenses, dois versículos. 1 Tessalonicenses 1, vamos começar no 9, 9 e 10, mas eu quero começar no 9 para dar o contexto. Fala, no tocante, 1 Tessalonicenses 1, 9, no tocante a nós, proclamam, está falando do que os outros falam, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, quer dizer, que diferença vocês, na vida de vocês depois que nós chegamos, que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Eles viram essa diferença, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Por que que nós não entramos nessa ira vindoura? Ela vem, nós já vimos o grande dia da ira, aquele que se assenta no trono do Cordeiro. Tormento para sempre, nem de dia nem de noite, não tem descanso. Nós somos livres. Por quê? Quem é que nos livra do grande dia da ira de Deus? Jesus Cristo. Ele estava falando, o povo via a diferença. Vocês estavam com os ídolos, vocês estavam sob a ira de Deus. Agora vocês viram, agora vocês estão o quê? Aguardando para servir a Deus e aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E aí mesmo em Colossenses, no capítulo 5, vai falar dos dois lados, fala o quê? No 5:8. Nós, porém, está falando daqueles que andam nas trevas, os que andam na luz. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois lados. Ira e salvação. Salvação está sempre junto com justiça. Ira está sempre junto com justiça. A manifestação da justa ira de Deus e salvação. Vamos voltar lá para Romanos. Nós vimos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação e vimos que a justiça de Deus se revela no evangelho. Mas vamos ver agora em Romanos 3. Eu gostaria de encerrar vendo esse trechinho, Romanos 3. Eu vou ler... Vou ler um trecho um pouco maior, do 21 até o 26, Romanos 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Nós não vamos poder ficar parando aqui em cada versículo, esse sem lei, mas se manifestou a justiça de Deus. Não tem nada com a lei, não tem nada que você possa cumprir nessa justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Vocês lembram lá atrás, nós lemos no versículo 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Que evangelho? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Essa boa nova. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecarem e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Manifestação da sua justiça, para evidenciar, tornar clara a todos a sua justiça, onde? No Evangelho. O Evangelho da graça. A justiça de Deus se revela no Evangelho que é mediante a fé em Cristo Jesus, aqui no versículo 22. É interessante que ele fala, sendo justificados, vocês se tornaram justos. Por quê? Receberam a justiça de Jesus Cristo. Nós vamos ver, não só o pecado de vocês foi transferido para ele, mas a justiça dele foi transferida para vocês. Por quê? No nosso caso, diferentemente daquela má comparação que eu fiz da conta, o indivíduo está devendo muito, não só zera, mas ganha muito. Aí nós temos três situações. Dever muito, não dever nada e ter muito. Nós sabemos que em relação à salvação só existem duas situações. Ou eu tenho uma dívida infinita, ou eu tenho uma justiça infinita. Só tem duas, não existe zerar. Eu só escapei do inferno, meio chamuscado, mas consegui sair. Não existe isso. Justificados gratuitamente por sua graça. É interessante quando ele fala gratuitamente por sua graça. Ele dá ênfase. O que ele está falando? Totalmente pela graça. Totalmente. Gratuitamente por sua graça. Gratuitamente. Sem nenhuma causa externa ao próprio Deus. Não havia nada fora do próprio Deus que fizesse com que ele precisasse ser gracioso com as pessoas. Nada fora de Deus. Nada, só nele, gratuitamente por sua graça. Ele não anteviu mérito, ele não anteviu que você tinha um bom coração, aliás, ele fez o coração de todos, ele não viu nada, gratuitamente por sua graça. Nada fora de Deus provocou aquilo, tudo saiu de Deus para fora, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção ou livramento. O verbo era o mesmo usado para eu compro um escravo, nós já vimos, e libertei o escravo. Só que é mais do que isso. Por quê? Eu não só libertei, como dei eu dei a esperança, que nós sabemos que esperança é usada aqui como apenas o aguardo, mas é uma certeza de que vai acontecer, de participação da vida com Deus. Então nós vimos que a salvação não é só a parte negativa, eu só fui liberto. Não, eu só fui liberto para viver com Deus. Este é o alvo. Isso é mais importante do que escapar do inferno, é você ter o privilégio de ter a participação na natureza de Deus. Como nós vimos, isso é difícil de imaginar. Esse livramento, sendo justificados gratuitamente, absolutamente pela graça, por uma coisa que só veio de Deus, mediante o que? O livramento que há em Cristo Jesus, a redenção, a quem Deus propôs no seu sangue, na sua morte. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Hebreus 9:27. No seu sangue como propiciação. Alguns autores acham que podia ser como propiciatório. O que era o propiciatório? O lugar no Antigo Testamento, no templo, no tabernáculo, onde o animal era morto. O lugar onde o pecado era perdoado. Esse lugar era o propiciatório. O animal era a propiciação. Aquilo que é oferecido para pagar o seu pecado. O seu pecado é transferido para ele e ele morre. Jesus Cristo foi oferecido como propiciação. O que ele está falando? Vocês são justificados gratuitamente por sua graça, mediante o livramento que está em Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus o colocou como aquele que livra você daquilo que você merecia, porque o seu pecado foi transferido para ele. O que lá era simbólico, aqui é real. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça. O seu pecado é pago, mas não é pago por você. E é mediante a fé, por quê? A sua confiança está que aquilo que aconteceu, um fato histórico que aconteceu há 2000 anos, e que você, espiritualmente, ou como Gruden fala, na mente de Deus, você estava lá. Vive aqui hoje, mas você morreu com ele. Por isso que nós fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados e ressuscitamos com ele. Não fisicamente, obviamente. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tem duas interpretações. A maioria parece que vai nesse sentido. O que era deixar anteriormente os pecados cometidos? No Antigo Testamento, todo sacrifício era simbólico. Como fala em Hebreus, aquele sangue não livrava ninguém, mas Deus deixou. É como se tivesse livrado. Por quê? Tendo em vista lá atrás, ele ficou impune, tendo em vista lá atrás a manifestação da sua justiça no tempo presente. O que é o tempo presente? É 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo veio. Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo. Nós vivemos 2000 anos depois de Cristo. Os pecados de Abraão foram perdoados 2000 anos depois de que ele viveu. Ele já estava morto. Então, espiritualmente, ele morreu com Jesus Cristo na cruz. Fisicamente, não, ele já tinha morrido. Ele foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo 2000 anos depois que ele morreu. Nós fomos justificados 2000 anos antes de nascer, morrendo e ressuscitando com Jesus Cristo. Claro que ocorreu no tempo, agora, depois que nós nascemos. Mas fala, vocês morreram com eles. Vocês foram batizados na sua morte. No tempo presente, aquele. Para quê? Para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Para que Deus continue sendo absoluto e infinitamente justo e justificador daquele que tem fé. E torne justo. O que é o justificador? Aquele que torna justo. Você, que era injusto e que tinha que morrer pelos seus pecados, tinha que ser punido, assim como aquele que se rebela. Você não é nada melhor do que aquele que se mantém rebelde contra o filho. Mas o que Deus fez? Se você colocou a sua confiança em Jesus Cristo, ele tornou você justo. Esse é o evangelho da graça, gratuitamente por sua graça. Infelizmente, nós estamos comentando na reunião de homens sábado, o Brasil é um país que nós somos cristianizado. Todo mundo aqui já ouviu falar em Jesus Cristo, todo mundo conhece Jesus Cristo, todo mundo. Mas nosso país precisa do evangelho. Eu creio que, infelizmente, até dentro de igrejas evangélicas, há pessoas que não entenderam o evangelho da graça. O evangelho da graça, a sua salvação é gratuitamente pela graça. Deus não foi movido por nada externo a ele, nada o obrigou a isso. Ele salvou você porque ele quis. Nós temos uma cultura que faz com que nós entendamos. Não, eu faço coisas erradas, mas eu faço coisas certas e uma certa paga uma errada. Eu fiz muita coisa ruim, mas fiz muita coisa boa. E tem aquela cultura que é lei, seria salvação pela lei, pelo mérito, de fazer coisas, ou até, mais comum, de deixar de fazer coisas. Eu não mato, eu não roubo, é claro que Deus vai me levar para o céu. Nós já vimos aqui aquela estatística feita, né? Quanto por cento dos brasileiros acham que vão para o inferno? Zero. Todo mundo sabe que tem inferno e as pessoas vão. Alguém vai, eu não. Existe, claro. Tem que existir, existe. Todo mundo acha lá 70% que tem punição ou recompensa depois. Agora, quem vai para o céu? Os outros. Para o inferno? Os outros. Né? Nós já vimos isso. O que está falando aqui? Pela graça. Aí a gente vê o ridículo de você tem uma dívida infinita. Como é que você paga? Aquela ideia de que um pouquinho da minha salvação fui eu que consegui, a ideia, eu vou usar uma palavra forte, mas para mim é diabólica. A salvação é pela graça. Deus não fez 99% e eu 1%, não. Nem meio, nem 0,1%. Não, mas eu fiz um pouquinho. Tá bom. Você acha que fez 1%? Tá bom. Peça para qualquer matemático calcular quanto é 1% de infinito. E ele vai dizer para você. É isso que você consegue fazer. Continua sendo infinito. Não dá. Você não faz nada. Você não ajuda Deus. Esse é o evangelho da graça. O que nós chamamos doutrinas da graça, que às vezes são muito criticadas. Aqui é só um vislumbre. Vocês foram justificados, tornados justos diante de Deus. O que é um indivíduo justo diante de Deus? Não deve nada. Deus olha e fala, esse não tem nenhum único pecado. Não porque ele fez coisas boas que apagassem as más. Ah, eu estou numa balança ali, eu acho que estou bem. Eu tenho um bom coração, eu acho que estou bem diante de Deus. Né? Agora, aquele criminoso, aquele vai para o inferno porque ele merece. E você merece exatamente tanto quanto ele. A culpa dele é tão infinita quanto a sua. Não é nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos. Evangelho da graça, sendo justificados, tornados justos diante de Deus. Por quê? Porque assim como no Antigo Testamento nós vimos a transferência da culpa para o animal, e o animal pagava com a vida, sem o derramamento de sangue não há remissão, ou sem morte não há perdão, a justiça de Jesus Cristo é transferida. Então Deus olha para uma pessoa, ele vê aquele que nunca cometeu pecado. Exatamente aquilo que fala. Ele em tudo foi testado, mas sem pecado. Nunca cometeu pecado. O justo pelos injustos. Ele olha e fala, é esse aqui. Por quê? Porque ele está olhando através de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo recebeu o peso do nosso pecado, nós tivemos também transferida a justiça dele. Então nós falamos que a justiça nos foi imputada. O que é uma justiça imputada? Considerada nossa, colocada na nossa conta, como se fosse nossa. Assim como o nosso pecado foi para ele, a justiça dele veio para nós. Vocês foram justificados gratuitamente por sua graça. Nada fora de Deus o moveu a fazer isso. Mediante o quê? A redenção, o livramento que há em Cristo Jesus. A quem? A Jesus Cristo, que Deus propôs no seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Como propiciação, como oferta para que os pecados fossem pagos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Ele foi feito maldição em nosso lugar, o justo pelos injustos. Ele podia pagar uma dívida infinita, porque ele era infinitamente justo. Deus, ele era Deus. Mediante a fé, no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a minha confiança. Tem que ser que só o sacrifício dele é que salva, e nada do que eu faça, nem 0,1%. Porque é 0,1% de uma culpa infinita. Nada do que eu faça, para manifestar a sua justiça, a justiça de Deus. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista o quê? A manifestação da sua justiça agora, no tempo presente, agora que Jesus Cristo chegou. Aí sim, aí foi um sacrifício real, não simbólico. Todos os que foram antes foram simbólicos. Esse foi real. Esse realmente purifica o pecado, como foi visto na ceia. Ele morreu pelos nossos pecados, como está nas Escrituras. E ressuscitou também para a nossa salvação, como fala em Romanos e como diz as Escrituras. Né? Tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, continuar sendo infinitamente justo, e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. O momento em que eu coloco a minha confiança em mim, ou qualquer coisa que eu faça ou possa fazer, eu estou dizendo que não foi Deus, não foi só a confiança nele, foi a confiança em Jesus Cristo e mais alguma coisa. Esse não é o evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Nós vimos aqui no 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E não fala em fé, em confiança, em mais nada, nem ninguém. Em Jesus Cristo. Este é o Evangelho da Graça e nós temos que ter isso. Por isso nós temos que ser eternamente gratos. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Muitos falam que o cristianismo é uma religião exclusivista. Depende do ponto de vista. Por que falam que é exclusivista? Porque nós falamos, é o único caminho. E nós falamos por quê? Porque Deus diz que é o único caminho. Né? Se a gente pegar João 14, 6, fala exatamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não tem outro caminho. Quando eu era pequeno, eu fui ensinado que Deus era como se fosse o topo de uma montanha e a gente podia chegar lá por vários caminhos. É assim que eu fui ensinado até me converter aos 18 anos. Deus diz que tem um caminho, é exclusivista. Sob esse ponto de vista, a gente podia falar, olha, talvez, mas não é por quê. Jesus Cristo mandou pregar toda criatura, não é exclusivista. Toda criatura se mantém rebelde, é tratado de um jeito, colocou a fé única e exclusivamente no sacrifício de Jesus Cristo, é tratado de outro jeito. E não tem outro caminho. Não podemos, para ser simpáticos, falar, não, é claro que não é só Jesus Cristo. Todos os caminhos levam a Deus, é como uma montanha, é o que eu ouvia desde pequeno. Né? Não é assim, só tem um caminho. Mas nós temos que levá-lo a toda criatura, por quê? Porque os que não têm estão debaixo da ira de Deus e é horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então nós temos obrigação, temos que ter em mente, temos que levar o Evangelho da Graça e eu acho que infelizmente até dentro de igrejas evangélicas há pessoas que não ouviram o Evangelho da Graça e acham que eu tenho que fazer alguma coisa. Isso é importante e ele coloca logo no comecinho de Colossenses, por quê? Vem aquela série de coisas, nós já vimos no começo de Colossenses, até Colossenses 2:3, vinha a parte doutrinária, depois do 2:4 até o final do capítulo 2, as advertências. Por causa disso que eu falei, toma cuidado com isso, com isso, com isso, o Paulo está falando. E agora o 3:4, ele está entrando na parte prática. E nós temos que ver que essa parte prática não serve para nada em relação à salvação. A salvação foi gratuitamente pela graça. Nós vamos ter que fazer isso por quê? Por gratidão, por obediência, pela capacitação de Deus para que nós, aí nós vamos crescer em santificação ou vamos chegar mais próximos de Deus, como fala Tiago, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Chegar a Deus não é ir para a igreja. Chegar a Deus é proximidade de Deus, maior semelhança a Jesus Cristo, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. É isso que é a parte prática. Salvação, nada. Qualquer porcentagem diferente de zero do infinito continua sendo infinito. Vamos tomar cuidado com isso. Salvos gratuitamente por sua graça. Eu quero encerrar lendo esse trechinho. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Só aquele que confia só no sangue de Jesus é que é justificado. Por quê? Porque Deus propôs no sangue de Jesus a expiação, o perdão dos pecados. Não vamos esquecer desse evangelho da graça, que é a coisa mais importante na nossa vida e de levar aqueles que não o ouviram. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças por aquilo que tu nos revelaste nela, a respeito da tua pessoa e da tua vontade. Nós te agradecemos por essa oportunidade que tivemos de meditar a respeito deste aspecto agora do teu evangelho da salvação, evangelho da graça, baseado unicamente na fé, naquilo que Jesus Cristo fez por nós, em nosso lugar. Nós te agradecemos por esse Evangelho, pela obra de Jesus Cristo, pela clareza com que tu nos mostras o teu plano, e queremos te pedir, Senhor, para que tu renoves a cada dia no nosso coração a gratidão por isso, que possamos viver tendo isso em mente o tempo todo que vivemos para ti. Que nós possamos ter o nosso coração cada vez mais cheio dessa gratidão pelo Evangelho da tua graça. Que nós possamos nos aproximar de Paulo, que dizia que não vivia, mas que Jesus Cristo vivia nele. Nós te agradecemos por isso. Coloca também nos nossos corações o amor por aqueles que se mantêm rebeldes contra Jesus Cristo, de maneira que possamos levar a eles o Evangelho da tua graça. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.